Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 8 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que vai voltar com o botão de repetição da música que está tocando na tela principal lá do aplicativo, né? Tela de reprodução. O que rola é que recentemente o Spotify tirou esse botão de loop que ficava perto dos botões de play, pause, passar música, ajustar volume e tudo mais, e acabou escondendo esse botão num submenu, dificultando, né, o acesso a esse recurso de música em loop. E isso fez o pessoal reclamar com o Spotify, né, pedindo para eles voltarem o botão pro lugar original, e Spotify tá atendendo a esse pedido da galera. Então esse botão tá começando já a aparecer no lugar certo dele, né, para algumas pessoas, e nos próximos dias o Spotify falou que sim, né, vai aparecer para todo mundo. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a França anunciou um plano de começar a taxar os gigantes da internet em 3% lá do faturamento anual no país. A proposta de lei prevê a aplicação desse imposto extra, né, para cima de empresas que faturam 25 milhões de euros na França e 750 milhões para cima, né, ao redor do mundo no ano inteiro. E na prática, isso quer dizer, né, que esse imposto provavelmente vai ser cobrado para empresas tipo Amazon, Google, Apple, Facebook, Microsoft também e por aí vai, né, as gigantes. Então a ideia da França com esse imposto é contra-atacar as manobras que as empresas fazem, né, para conseguir deixar de pagar os impostos na Europa, e a especulação do pessoal é que o governo francês vai conseguir faturar com esses 3% a mais aí 0,5 bilhão de euros no primeiro ano e bem mais a partir do segundo ano. E ainda sobre bastidores, a Índia aprovou a construção de mais uma fábrica da Wistron no país. Nessa fábrica, a Wistron vai começar a fazer iPhones 8 e na paralela tem outro pedido da Foxconn, né, para conseguir autorização também para montar uma fábrica para fazer iPhones novos também, né, tipo 10S e 10S Max. Aí, com isso, a Apple provavelmente, né, vai conseguir baratear os preços de iPhones atuais na região, como acontece já com iPhones mais antigos, né, que já são fabricados lá na Índia. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo, que anunciou um kit de realidade virtual pro Nintendo Labo, que é aquele projeto que eles têm, né, iniciativa lá de acessórios de papelão pro público maker, fazer umas coisas lá pro Nintendo Switch. Então essa linha de produtos do Nintendo Labo tem coisas tipo piano, tem vara de pescar, guidão de moto, até um exoesqueleto de robô lá pra criança usar e conseguir controlar um personagem num jogo lá do Nintendo Switch. E esse kit novo de realidade virtual que tá chegando, na verdade é composto por 6 produtos diferentes lá, que as pessoas podem comprar. Então dá pra comprar esses headsets de papelão, né, que imitam câmera fotográfica, tem um canhão de laser também, até um de elefante lá, que a pessoa coloca o Nintendo Switch e depois encaixa na cara, e aí cada acessório desses consegue controlar um jogo específico, dando mais realidade lá, a pessoa tá segurando uma câmera na frente do rosto e tira uma foto lá no Nintendo Switch, né, do jogo que tá rodando por lá. Aí a Nintendo comentou, né, que esses kits custam entre 40 e 80 dólares, com acessórios complementares também, que custam mais ou menos 20 dólares cada, e ela disse que vai começar a vender esse kit a partir do mês que vem, lá no dia 12 de abril. E ainda sobre o mercado de jogos, a Sony finalmente resolveu lançar para o iOS o aplicativo PlayStation 4 Remote Play. Isso quer dizer que agora o pessoal, enfim, né, consegue jogar os games lá de PS4 tanto no iPhone quanto no iPad, o que é uma coisa que dava já para fazer nos telefones Xperia da Sony já faz uns anos, né? Então o PS4 Remote Play deixa a pessoa conseguir fazer espelhamento da tela do PS4, né, para conseguir jogar no iOS, também usar o aparelho do iOS como controle do PS4, fazer chat em áudio lá, né, conversar em sala de bate-papo enquanto tá nos games, digitar também com o teclado do iOS no PS4, mas pelo menos por enquanto, né, não chegou a outra parte dessa coisa toda, que é a compatibilidade lá do controle DualShock 4 com o iOS. Isso quem sabe um dia, né? Vamos ver. E enquanto isso, no mundo do Facebook, o Instituto Marketplace fez um levantamento e concluiu, né, que entre 2017 e 2019 a rede perdeu 15 milhões de usuários só nos Estados Unidos. Eles comentaram que isso é resultado direto, né, desses escândalos diários de privacidade que tem aparecido lá na rede do Zuck, mas por outro lado, eles falaram também, né, que o pessoal tá começando a usar cada vez mais o Instagram, então não adianta nada, né, ainda tá na rede lá do Zuck. Agora, ainda assim, né, o Instituto falou que 15 milhões de pessoas é bastante coisa, né, dá 6% da população americana acima de 12 anos, e eles comentaram também que essa perda aí de usuários está começando a acelerar e começou justamente em 2017, com o começo dos escândalos todos. Bom, e agora eu vou falar sobre o vazamento do telefone Redmi 7 da Xiaomi, mas antes eu quero falar sobre a patrocinadora do episódio de hoje, que é a Alura, cursos online de tecnologia. A Alura oferece hoje quase 750 cursos em áreas que vão desde programação até design, passando por negócios e infraestrutura, e quem assina qualquer um dos 3 planos que eles oferecem consegue estudar quantos cursos quiser, quantas vezes quiser, durante um ano. A Alura costuma atualizar os cursos que ela tem com frequência, né, e também sempre colocar cada vez mais cursos para conseguir oferecer para todo mundo, e na área de mobile, por exemplo, né, tem mais de 60 cursos para quem quer aprender a fazer aplicativo para o Android, para o iOS, né, quem quer programar React Native. Tem curso de sincronismo de dados, desenvolvimento também multiplataforma com várias ferramentas, tem curso de Ionic, tem curso de teste automatizado com Android e por aí vai, né? E para você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, a Alura tá dando 10% de desconto para quem se matricular em qualquer plano lá, entrando no endereço alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai conseguir ver todos os cursos, né, carreiras também que a Alura oferece, e quando você se inscrever, né, para conseguir estudar durante um ano, você vai ganhar 10% de desconto, que é um belo não adianto, né? Então entra lá. O endereço é alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio do episódio de hoje. Bom, a Xiaomi está para lançar o telefone Redmi 7 aí nos próximos dias. Ele, por sinal, foi homologado já pelas Anatel, né, dos Estados Unidos e da China também. Ainda existiam algumas dúvidas, né, sobre as especificações aí do aparelho, quantas câmeras ia ter na parte de trás, o tamanho do notch na parte da frente e tudo mais, mas agora esse mistério acabou, né? Isso porque um canal vietnamita do YouTube publicou um vídeo, né, mostrando lá no detalhe tudo que tem no Redmi 7 e comparando também com o Redmi Note 7, que foi lançado aí faz um tempo. Lá dá para ver que o Redmi 7 vai contar com duas câmeras na parte de trás e recorte circular pequenininho na frente, né, para conseguir acomodar a câmera frontal, e dá para ver também nesse vídeo, né, que ele vai contar com a entrada de fone de ouvido. Aí o pessoal do canal comenta também que o Redmi 7 tem uma tela LCD, tem Bluetooth 5.0, tem processador que eles acham que é Snapdragon 632 e conta também com bateria de 4.000 mAh. Aí por fim, eles falam também que o aparelho vai chegar com uma estratégia até agressiva de preços, né, custando equivalente ao que seria aqui no Brasil uns R$500, tirando imposto e tudo mais, e caso você queira ver esse vídeo, claro, né, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é aparelho Android, deixa eu comentar que o analista Ming-Chi Kuo ajustou para cima a previsão dele para vendas lá da linha S10. Ele disse que a pré-venda do aparelho foi melhor do que ele esperava, né, com 40% de aumento em relação à pré-venda do Galaxy S9, e por conta disso ele ajustou a previsão dele 30% para cima, que quer dizer que nesse ano ele fala, né, que a Samsung vai vender de 40 a 45 milhões de unidades lá da linha S10. Ele comentou ainda que as vendas do S10 Plus e S10 normal, né, vão representar uns 85% aí do total de vendas desse ano, o que quer dizer, né, que ele não tá com muita fé lá pro telefone S10e que a Samsung anunciou também lá no evento do mês passado. Bom, seguindo com as notícias sobre esse assunto, o Google liberou para todo mundo que tem aparelho Android o recurso de composição inteligente de e-mails lá no Gmail. Até agora, esse recurso estava disponível só para quem tem aparelhos Pixel 3, e o que ele faz é basicamente tentar prever o resto da frase que a pessoa tá digitando para tentar agilizá-la, a composição do e-mail. Então, no fim das contas, né, esse recurso Smart Compose é uma espécie de evolução do teclado preditivo, então adivinha a frase inteira que a pessoa está digitando e não palavra por palavra. E da primeira vez que ele aparece lá no aplicativo do Gmail, o Google mostra uma espécie de tutorial, né, para o pessoal saber como usar e não se assustar com ele adivinhando o que a pessoa está escrevendo. Agora, uma outra coisa que o Google começou a expandir a disponibilidade foi a do Google Duplex, que é aquele sistema, né, que vai fazer o Google Assistente ligar para alguém para fazer uma reserva e falar como se fosse um ser humano, né? A pessoa do outro lado nem sabe que está falando com um robô. O que rola é que até agora, né, o Google Duplex estava disponível só para algumas cidades americanas, bastante em caráter experimental, e eles falaram agora que vão começar a liberar isso para 43 estados americanos, e uma novidade bacana, vai ser tanto para o Android quanto para o iOS. Na verdade, nesse primeiro momento, né, a expansão dele para 43 estados é só para quem tem telefones Pixel, mas eles comentaram que nas próximas semanas vai chegar também tanto para o Android quanto para o iPhone, que foi uma surpresa bacana, é só conseguir testar também o Google Duplex. E por fim, sobre o Google, eles confirmaram que o update que chegou lá para o navegador Chrome no final da semana passada corrigiu um bug bem sério lá de segurança. Esse bug permitia que web apps conseguissem ler os arquivos que tem armazenados lá no computador do usuário, e o Google comentou que sabia já que tinha aplicativo fazendo isso, né, pegando os dados lá do pessoal. Então, por conta disso, o Google falou que é importante, né, que qualquer pessoa que usa o Chrome no computador atualize o navegador o mais rápido possível, e caso você queira saber mais aí sobre esse bug, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que está promovendo hoje, né, mais um desafio temático para quem tem lá o Apple Watch. Então, o desafio de hoje comemora o Dia Internacional da Mulher. Ele tem uma medalha especial, né, que vai ser dada para todo mundo que fizer pelo menos uma milha, que dá 1,6 km de exercício, desde que seja uma corrida, uma caminhada ou atividade lá de cadeira de rodas. Aí, além dessa medalha comemorativa, quem conseguir cumprir esse desafio também vai ganhar stickers temáticos do iMessage. E a Apple comentou que o exercício pode ser registrado tanto pelo aplicativo nativo lá de exercícios do Apple Watch, quanto apps de terceiros que conseguem se integrar com o sistema de saúde lá da plataforma. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!